Parashá dessa semana, ou mais especificamente, duas parashiot, Nitzavim e Vayelech. É a última leitura da Torá de Shabbat do ano. Essas duas parashiot são parashiot muito curtas. São parashiot já bem no finzinho da vida do Moshe, onde Moshe continua chamando a atenção do povo e dizendo que nós estamos firmando um pacto. Um pacto com todas as gerações futuras. Vocês vão cuidar e vão guardar os preceitos de Hashem. Para que não haja pessoas no meio de vocês que vão aprontar, que vão achar que podem fazer o que querem. Mas não é assim. Depois o Moshe fala sobre a mitzvah de Tshuva. Você vai retornar para Hashem. Vai ouvir a voz de Hashem. Depois o Moshe também fala. Veja que Deus está pondo perante você a escolha entre a vida e a morte. Em Parashat Vayelech, já é no último dia de vida. Moshe já diz, hoje eu estou completando 120 anos, e você não tema, vocês vão continuar com Yehoshua para conquistar a terra de Israel, e tenham força porque Deus vai caminhar com vocês. E depois o Moshe dá a mitzvah de Hakhel, que é o Sukkot, depois do ano sabático. Precisa reunir todo o povo no templo e eles ouvem alguns trechos da Torá que são lidos pelo rei. O Moshe fala nessa parashá a mitzvah de escrever um Sefer Torá. E o Moshe mais uma vez dá uma advertência para o povo. E é justamente sobre esta advertência que nós vamos falar agora. Eu acho que são palavras tão fortes e tão importantes e tão precisas para este ano que o nosso povo passou. Quem diria, Rosh Hashanah, Yom Kippur do ano passado, que nós teríamos o ano que nós tivemos? Quem diria que o nosso povo passaria por um pogrom dos maiores que teve nas últimas décadas? E isso acarretaria a uma guerra que nós ainda estamos no meio dela. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar da bondade infinita de Hashem, dos milagres e milagres e milagres que aconteceram ao longo desse ano. Desde milagres, entre aspas, pequenos, de indivíduos que foram salvos, até milagres muito grandes, com tantos ataques, e, graças a Deus, uma proteção divina incrível. Sem poder deixar de mencionar aquele ataque que teve antes de Pessach, do Irã, e que Deus protegeu o nosso povo que habita a terra sagrada. Foi uma noite, uma madrugada tensa demais, sabendo as proporções que podiam chegar, e graças ao bom Deus, todos tiveram protegidos debaixo das mãos de Hashem. Moshe Rabbeinu diz na nossa parashá o seguinte. Deus está falando. Vayomer Hashem el Moshe. Diz Deus para Moshe. Você vai se deitar com seus pais, que ele vai falecer. E esse povo vai se levantar e vai se prostituir, se desviar, vai seguir deuses estranhos. E vão me abandonar. E vão profanar o pacto que eu fiz com eles, que eu firmei com eles. E eu ficarei irado, ficarei nervoso. Naquele dia, va'azavtim, eu abandonarei eles. Ve'istartifanaimehem, eu vou esconder ou ocultar o meu rosto deles. Ve'hayale'echol, eles vão ser consumidos, vão ser comidos por outros. Encontrarão eles muitas coisas ruins e sofrimento. Ve'amar ba'yomahu, e dirá naquele dia, é porque Deus não está no meio de mim que estas coisas ruins estão me encontrando. Diz Deus, ve'anohi, e eu? Haster astir panai ba'yomahu. Eu vou ocultar mais ainda, redobradamente, o meu rosto naquele dia. Alkol hara asher asa, por todo o mal que ele fez. Que fanai l'Elohim acherim, porque ele se desviou e seguiu idolatrias, outros deuses. Quando nós olhamos esses versículos, aparentemente parece que esta afirmação é uma afirmação boa. O pessoal está se tocando, está percebendo. E a pessoa vai dizer, olha, porque Deus não está comigo, que estão acontecendo essas maldades. Parece que é algo bom, correto. Mas não. Se você olha a continuação, Deus diz, e eu vou então me ocultar mais ainda de você. Peraí, se Deus está se ocultando mais ainda, quer dizer que essa frase não foi bem colocada. Qual é o erro? Qual o problema dessa frase? Será que não está certo? Será que não está certo dizer que Deus está fazendo isso conosco porque nós não estamos de acordo? Nós estamos falando algo mais. Estamos dizendo aqui nesse versículo que Deus não está conosco. O Beit Av escreve que, na realidade, nós estamos aqui nesta frase. A pessoa está querendo jogar a culpa nos outros. Sabe por que que está ruim a situação? Porque Deus não está conosco. É culpa de Deus. Não. Não é culpa de Deus. É nossa culpa. Se tivesse escrito aqui que é porque nós causamos com que Deus se afastasse, ou nós... tudo bem, aí estava certo. Mas dizer que é porque Deus não está conosco, aqui está a falha. O que quer dizer Deus não está conosco? Quer dizer que você está querendo culpar Deus agora do que está acontecendo com você? Não é isso. Isso se encontra na Parashá. Na primeira Parashá dessa semana. Que fala sobre Tshuva. E nela está escrito também que a Torá não está distante de você, não está encoberta de você. Ela não está no céu para você dizer quem que vai buscá-la no céu. Ela não está do outro lado do mar para dizer quem que vai atravessar e trazê-la para nós. Ela está próxima de você. O Sforno explica que para a pessoa poder fazer tshuva, A pessoa precisa se conscientizar que a tshuva depende somente da própria iniciativa. Ah, sabe por que eu não estou me comportando? Ah, não tenho profetas para me direcionar. Eu não tive um bom professor. Os meus pais não me educaram direito. A pessoa pode achar mil desculpas por que não está se comportando. Isso, primeiro, não vai resolver o problema. E segundo, vem a Torá e diz, não adianta ficar culpando tudo. A tshuva está nas tuas mãos. Depende de você. Esquece o passado, o que aconteceu, não interessa. Se você quer fazer tshuva, você consegue. Se você quer se aproximar de Deus, você consegue. Ah, mas não me ensinaram? Então vai estudar. Mas se tivesse profeta, não tem profeta. E daí que não tem profeta? Abre um livro. E o mesmo princípio, a Torá está nos ensinando nessa segunda parashá, parashá de Vayelech. Não vai culpar Deus do que está acontecendo. Verifica o que foi que eu fiz. Verifica o que eu posso melhorar para que Deus sim esteja comigo. Tem uma história que aconteceu com o Rebbe de Kotsk. O Rebbe de Kotsk é conhecido, ele era fogo. Ele era, para ser de Hassidut de Kotsk, não era para qualquer um. Era uma Hassidut muito pesada. Uma vez, Yom Kippur, o Rebbe disse para os Hassidim, eu sei muito bem o que vocês falaram nas rezas de vocês para Deus, e eu sei também qual a resposta de Deus. E saiu da sinagoga. Um dos Hassidim, está atrás do Rebbe, e desafiou ele. Falou, o que foi que nós falamos nas nossas preces? Disse o Rebbe, você disse que se nós não tivéssemos as preocupações financeiras que nós temos, nós poderíamos estudar mais Torá, poderíamos nos dedicar mais às mitzvot. E você então rezou para Deus pedindo, Deus, por favor, pelo menos faça com que eu ganhe dinheiro fácil. E aí eu estou disposto a me contentar com menos dinheiro. Bom, a princípio, qual o problema desse pedido? Não é que ele pediu riqueza. Eles estavam concordando em viver de forma humilde, mas apenas pediram que o sustento fosse um pouco mais fácil. E o Hassid confirmou para o Rebbe e disse, é isso mesmo que eu falei. Qual é a resposta que Deus falou? Você disse, os céus que falaram? Disse o Rebbe, dos céus responderam, nós não estamos interessados no seu estudo e nem no teu serviço, se você quer que seja nos seus próprios termos. Ou seja, sem desculpas. Você quer servir a Deus? Não tem desculpas. Você vai servir a Deus. Você quer estudar a Torá? Você vai estudar sem desculpas. E se não está bom do jeito que está? Problema seu. É óbvio que essa história não é para qualquer um. É muito duro, muito pesada, essa mensagem do Kotzke Rebbe. Mas a ideia é que nós temos que buscar menos desculpas para as coisas. Se eu tivesse não sei o que lá, então eu poderia estudar mais Torá. Será? Será que é culpa daquela coisa mesmo? Se eu tivesse, então eu poderia fazer mais mitzvot. Será que é isso mesmo? Vai, serve Deus. Serve a Deus do jeito que Deus quer que você sirva a Ele. Ele quer que você sirva desta forma, não da outra forma. É desta forma que Ele quer que você sirva. Senão Ele não teria se posto desse jeito. O Rebunim de Pshisra dá uma outra resposta para a nossa pergunta. Está escrito aqui na Parashá que as pessoas vão falar que é porque Deus não está comigo que estão acontecendo essas coisas ruins. E Deus diz, eu vou me esconder mais ainda se você falar uma coisa dessas. Quer dizer que não é positivo? O que tem de errado nessa frase? Diz Rebuna de Pshischa, não importa quão ruins podem parecer os seus problemas, um judeu jamais pode dizer que Deus abandonou. Jamais. Não interessa o que acontece. Nós não podemos julgar os outros. Mas, infelizmente, tem pessoas que falam. Onde estava Deus no Holocausto? Deus morreu no Holocausto. Nós não podemos julgar pessoas que passaram por isso. Mas a Torá está dizendo que não existe isso. Nunca, 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 jamais diga que Deus não está conosco. Isso não existe. Deus está conosco sempre. Sabe que a famosa passagem do Talmud. O Talmud conta que em cima do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada, tinha os querubim, que eram um com o rosto de um menino, rosto de uma menina. E o Midrash nos conta que quando o povo estava se comportando direito, eles estavam olhando um para o outro. Quando o povo não estava se comportando, e havia brigas, etc., as faces desses querubins se viravam e não olhavam para o outro. Mas o Talmud conta que quando o templo sagrado foi destruído, o auge da destruição, os querubim estavam abraçados. E nossos mestres perguntam, os querubim abraçados? Estava tendo uma destruição, Deus está bravo com o povo. O povo não estava se comportando direito, por isso que teve a destruição. Como pode ser que os querubim estão abraçados? No maior momento de rixa, de divisão, de separação. Dizem nossos mestres que no momento que o templo foi destruído, a punição já tinha sido aplicada. E imediatamente depois disso, o amor de Hashem por nós estava restaurado. É como um pai que dá uma bronca, dá um tapa no seu filho. E em seguida, ele dá um abraço. A criança mereceu a surra porque ele fez alguma coisa errada. Mas uma vez que a dívida foi paga, imediatamente o amor que existe entre os dois é evidenciado novamente. Vem a Torá e diz, eis que Hashem não está comigo? Isso não existe. A mensagem tem que ser que sempre, e ainda, e apesar de tudo, Hashem está conosco.